Clube do Cinema. Atenção, sejam bem-vindos ao Clube do Cinema. Desliguem os seus telemóveis ou coloquem em modo silencioso para ter uma melhor experiência. Quitutes e guloseimas podem ser adquiridos em nossa bomboniere no final do espetáculo. Apertem os cintos e tenham uma ótima diversão.
Olha lá, rapaz.
Oi?
Clube do Cinema diretamente do aeroporto.
O aeroporto tocando lua de cristal.
E nessa semana onde a gente vai comemorar o Dia das Crianças, vamos escutar um pouquinho mais do Lua de Cristal que não começa.
O príncipe brasileiro, Sérgio Malandro, andando de cavalo no meio do Rio de Janeiro. Ó.
Sonho sempre vem pra quem sonhar.
Ó.
Olha só.
Eu tenho vergonha desse filme aí, porque eu tenho dó do Sérgio Malandro, coitado. Que recentemente aí, a Xuxa foi naquele programa do Porchat, porque a Xuxa agora ela é funcionária da Record, né?
Sim.
Ela foi naquele programa do Porchat e ela falou que ela tinha nojo quando viraram pra ela e falaram que ela ia ter que beijar o Sérgio Malandro na boca.
É mesmo?
A Vera falou que tinha nojo porque ele babava, soltava uns negócios, fiquei com dó dele. Falei, coitado, cara. Você acha que é pra você ir a público que você vai falar um negócio desse aí?
Olha lá, ó, escuta lá, vamos começar.
Fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz.
Parece a música do He-Man, isso aí.
Clube do Cinema. Nesse especial de Dia das Crianças, a gente vai escutar só música de criança, falar de filme de criança, porque é a Semana da Criança, né, Marcos?
Semana da Criança. Semana da Criança, todos nós voltamos a ser criança. Eu nunca cresci, na verdade. Você cresceu, Marquinhos? Eu nunca cresci. Você cresceu? Eu também não. Nunca cresci.
O Marquinhos tem brinquedo até hoje na casa dele. Ele coleciona brinquedo.
Eu tenho também. Tem um pouquinho. Sensacional. É? Então, olha lá, chegou nosso amigo Luiz.
O Luiz também.
Ele vai reger umas músicas de crianças pra nós também.
Ó, então essa semana só com músicas de crianças, filmes de crianças, tudo de criança. Então já vamos começar com uma música de criança.
Boa.
Que é Can't Stop the Feeling, do Justin Timberlake, do filme Trolls. Assistiu Trolls?
Já assisti, achei uma porcaria. Nossa, é um dos piores filmes de animação que já fizeram. Esse aí é aquele outro Trollbox, já viu já também?
Que é francês.
Também? Nossa, os dois é horrível.
Para, ridículo. Então vamos com essa
fecha
música.
Fecha essa
aí.
Empresa, quem que fez aí? DreamWorks, né? Fecha isso aí.
Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Revista semanal sobre o mundo fascinante e encantador do universo da sétima arte.
Clube do Cinema, aqui na sua Educativa FM e também no Castbox. As pessoas que querem ouvir a gente no Castbox ou na Educativa fazem o que, Marcolhos?
Elas entram, pega o navegador do computador, o aplicativo do celular. E baixa lá, Castbox. Ó! Oh! Olha, sensacional. Esse aqui vai ser o melhor programa do mundo. Eles vão até vir fechar a rádio depois desse programa. Tá parecendo Netflix, parece que caiu o controle de qualidade. Os caras estão deixando passar qualquer coisa. O que, que é isso aí? Sandy Jr., Marquinhos? É? Olha!
Olá! Oh. Sandy Jr. tem aquele filme, como que chama?
É, não é Aquamarina.
Aquária.
É? Aquária.
Nossa, terrível. Deus, fui no cinema assistir. Ó, vamos falar do Castbox nada, vamos falar do Luiz, que veio aqui com a gente. Finalmente um entrevistado à altura desse programa. Luiz!
Imagina. Boa noite, né? Aqui é boa noite, já ia falar bom dia, mas é boa noite.
Dia das Crianças, Luiz. E aí?
Tô me sentindo uma criança aqui, viu? Essa diversão que é esse programa. Agora, eu sempre me divirto ouvindo muito vocês, né? Fico imaginando se o Jerry Lewis estivesse vindo aqui.
Nossa. Pô,
vocês lembram do Jerry Lewis? Vocês não são da geração do Jerry Lewis, né?
Jerry Lewis já saiu da tumba, virou zumbi e morreu de novo. Só porque ele ouviu. Deixa eu ouvir que tá passando no rádio e já morreu de novo. Coitado.
Ô, Jerry Lewis tinha um desenho também, não tinha um desenho?
Tinha.
Vocês lembram que tinha um desenho do Jerry Lewis?
Tinha era daquela saga do Professor Aloprado, né? Pra quem não sabe, o Professor Aloprado do Ed Murphy, ele é um remake do Professor Aloprado do Jerry Lewis, né?
Jerry Lewis, uhum.
Só que a diferença é que ele não ficava gordo, né? Era só um nerd pra um pegador, né? Aí teve um desenho baseado nessa saga aí. Teve mesmo.
Aliás, Jerry Lewis é o ator que pra, assim, toda a minha infância, já que hoje é o Dia das Crianças, né? Durante a minha infância eu assisti muito, né? Sessão da Tarde era muito os filmes do Jerry Lewis. Acho que umas 10 vezes por ano, o Mágico de Oz.
Nossa,
que mais? A Lagoa Azul era mais umas 15 vezes, né? Então a gente chegava da escola, já ficava de olho o que ia passar.
A Fábrica de Chocolate.
A primeira versão, que eu considero Gene muito
Wilder.
Melhor.
Gene é, Wilder, melhor Willy Wonka.
E As Sete Faces do Dr. Lau.
Nossa, esse filme é muito bom, cara.
Não,
você tava não falando... é considerado filme de criança aí?
Ah,
não é de treta?
Não,
de,
né?
De lutinha? Não,
não,
não tem
é meio medieval. Não, não é de medieval. É,
não é, é chinês lá.
É chinês,
vocês
né?
Nem tem a cabeça do dragão, a cabeça do tigre lá, muito louco.
Mas é. eram os filmes que a gente assistia, né?
Sim.
Não sei se foram feitos pensando
pra
nas
gente,
crianças,
né? Crianças, né? Pra gente não, né? Pras crianças.
É. Mas você... pensando o que é produzido para criança hoje, o que é produzido, era produzido naquela época, eu sou mais o que era daquela época.
Não, sim, porque naquela época tinha nego fumando, tinha umas mulheres de
tem uma
de short
discussão,
curto, né? Hoje já é tudo.
Tem uma discussão eterna na internet hoje que o Marquinho vai concordar comigo, porque ele também assiste desenho hoje em dia. Eu ainda assisto desenho. Que os desenhos de antigamente, para as crianças, eles eram desenhos... mais, vamos dizer assim,
educativos.
Mais robustos, mas ensinavam alguma coisa.
Como assim, robustos?
Uhum. Ah, por exemplo, você pega um desenho muito bom que em todo final do episódio tinha uma lição. He-Man.
Ah, ele matava todo mundo, tacava
mas no final do episódio
ele
chegava lá
e falava...
contava, né? Não sei o que, não sei o que lá. Aí, olha lá, Marquinhos. Mas no final do episódio tinha lição de moral, né? No episódio de hoje, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá.
O Marquinho falando que não matava ninguém, mas tinha
aí
sempre
hoje...
aquele que ficava escondido, como que era o nome?
Esse
que
eu ia falar. Geninho, esse era da Xirra.
Você tinha que localizar ele.
Geninho.
Eu nunca achei aquele bicho lá.
Porque ele não tava. Isso aí era fake. Baixa um episódio da Xirra só que seja, pega ele e vai até o final pra você ver onde é que ele tava. Depois você passa o episódio inteiro, ele não tava lá, isso aí é mentira. Era tipo uns 5 episódios só que ele tava, o resto ele não tava, isso aí é fake, isso
é
mentira.
É pra você
não
prestar atenção no desenho,
prestar
atenção. Tá procurando.
Aí, e aí você compara com os desenhos de hoje, vai ver, tipo o quê? O Gambal.
Gambal é bom, cara.
Ele é bom, ele faz criança crescer retardada na cabeça.
Irmão do Jorel, o irmão do Jorel é muito
bom,
Deus, cara.
Ai, Deus, tio avô, que porcaria, velho. Nossa, velho, você é louco.
Não, eu
não
falo que muitas vezes o excesso da tecnologia tira um pouco da qualidade.
Sim,
né?
Porque
a gente assistia aos desenhos que era o storyboard feito à mão. Né?
É.
E mesmo os filmes. Hoje eu evito assistir os extras. Né? Eu tenho lá o Blu-ray, tenho que vem com 500 horas de extra. Mas tem filme que eu assisto que eu evito, que nem Nárnia, né? Você vê aquilo e fala, nossa, que lugar legal, deve ser na Escandinávia, deve ser... Aí você vai nos extras, é um ginásio sujo,
sala, né?
Com fundo verde ou azul, e criaram aquela... Falo, ah, não, acabou, destruiu o filme, não quero assistir mais.
Verdade. Né?
Diferente lá do... Como que é aquele que a casa voa do...
Up, Altas Aventuras?
Não.
O Mágico de Oz?
É, o Mágico de Oz. É,
não,
o
sabe
Mágico
que pegaram
Oz,
um exemplo, isso aí
que
bem
era tudo
recente.
Pintado, né?
Pegaram um exemplo recente mostrando o quanto o Hollywood perdeu a magia. Compararam o primeiro Jurassic Park com o último Jurassic World. Os efeitos especiais dos dinossauros. É completamente diferente, assim, tipo, nível baixo. Porque antigamente os dinossauros eram animatrônicos, lembra,
sim,
né? Tinha uma interação física,
sim,
né?
Sim.
Aí agora é tudo computação gráfica, não sei, parece que fica muito falso, né?
É, mas não diminui o valor da produção?
Assim,
e não é melhor?
Né? Mais fácil de fazer, mais rápido, mais barato.
E mais,
né?
Real, não é?
Mais real.
É mais real do que o animatrônico,
com
né?
Com certeza, né? Mas perdeu aquela interação física, né? Sei lá.
Já que a gente tá falando de animatronic, queria que a gente falasse do Cristal Encantado.
Cristal Encantado.
Você chegou a assistir
a série,
o da Netflix?
Não. A série ainda não, mas o filme ele.
Chegou a ver?
Não,
lembra do Cristal
não.
Encantado? Que eram os bonequinhos do Jim Henson. Ah,
não,
sabe,
não,
né?
É do Jim Henson, esse aí.
Quem que é?
Cristal Encantado é um concorrente dele lá. Mas era um dos melhores filmes que teve na época de fantasia. Era muito bom.
Que é uns bonecos.
É,
não é stop motion, é boneco
é
mesmo.
É fantoche, é que você põe a mão dentro. Assim.
Uhum,
e agora saiu uma continuação em série.
É, na
eu
Netflix.
Não assisti ainda não vi.
Cara,
mas
é
os bonecos lá é feito em computação gráfica.
É feito em
computação gráfica?
Puxa,
não
é
fizeram
bom,
com fantoche.
É tão bom que eu fico realmente na dúvida se é feito ou se é
computação gráfica.
Aí você lembra do Labirinto, né?
Labirinto, ó.
Que era feito na unha.
A única
mesmo,
pessoa, né? Além de mim que assistiu foi o Luiz aqui, o Labirinto. O Marquinhos também, ó. É o melhor filme. Aliás, esse é o Jim Henson.
Aliás, quem tá com o meu DVD do filme Labirinto, faz favor de devolver, viu, seu Leonardo? Faz favor de me devolver, hein?
Cobrando na chincha aí, tá certo.
Viu, vamos fechar esse bloco então, porque tem que fechar, porque senão vai ficar aqui 3 anos só falando de coisa de criança aqui. Vamos tocar All Star do Smash Mouth do Shrek. Shrek é legal, não é?
Sensacional.
Beleza, vamos fechar então esse bloco tocando isso. Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema, aqui nessa semana do Dia das Crianças. E alguém lembra do Disneylândia, que passava de domingo?
Ó, Candyman, isso aí é Fábrica de Chocolate, ó. É a música que o doceiro canta, a primeira música do filme.
Eu pensei que era do Candyman, aquele que saía bem.
Esse aí deixa pra semana que vem, que é do filme de terror.
Fala então, Marco Olhos, os filmes que você lembra.
Um filme que eu lembro, que ele não é tão antigo, provavelmente vocês não eram mais crianças, eu também não era mais criança quando assisti, é A Chave Mágica. Vocês lembram desse filme?
Não.
Lembra, o Marquinho lembra, que é uma família que muda pra uma casa nova, daí eles precisam mobiliar a casa, né? E aí o menino, ele tá muito triste porque mudou, papapá, a mãe dele dá pra ele um gabinete que ela achou no porão da casa lá. Aí o gabinete não abre. E aí ele acha uma chave, consegue abrir o gabinete. Aí ele guarda os brinquedos dele no gabinete. É quando ele põe os brinquedos e fecha, quando ele abre os brinquedos ganha vida. Daí é a história de um índiozinho que ele põe lá, o índiozinho ganha vida e ele cria o índiozinho como se o índiozinho fosse um bichinho de estimação dele. Né? Que é aqueles bonequinhos dos Forte Apache, até a gente tava comentando aí o Marquinho antes lá.
E você, Luiz, o que você lembra?
Eu assistia muito os filmes dos Trapalhões, né? E além dos, claro, dos mágicos... ET, Superman, Batman, que tinha,
você,
né?
Você pegava a fila lá no Cine Rivoli pra assistir os Trapalhões?
Na Avenida Independência tinha que... A fila virava na Independência,
nossa,
aí subia a Rua 15, virava na Benjamin, era uma coisa impressionante. E todos os filmes dos Trapalhões a gente ia.
Todos os filmes Trapalhões.
E era impressionante o que eles conseguiam. Eu me lembro, eu tava lembrando dos Mosqueteiros Trapalhões, onde eles estavam num bote, em pleno rio, aí tinha uma cachoeira. Vocês lembram dessa cena? Essa cena é antológica pra mim. Eles vinham remando pra não cair nessa cascata aí, nessa cachoeira. E eles caíam na cachoeira e caíam na casa da pessoa que tinha contratado, na piscina da casa. Cara, aquilo era uma... Imagina! Isso foi começo dos anos 80.
É muito bom. Nossa. Muito bom.
Você ficava triste que Didi nunca ficava com a mocinha?
Como não ficava com a mocinha? Você pega lá, Princesa Xuxa e os Trapalhões, o Didi fica com a Xuxa lá.
É, mas nos antigos ele não ficava, não.
Ah, nos antigos não.
Ele era sempre a vítima, né? Ele era o coitadinho que saía no...
Ó, o melhor filme dos Trapalhões pra mim era Os Heróis Trapalhões, Uma Aventura na Selva. Que eles vão na Amazônia e o Didi sai voando, igual o Superman lá. Ele fica com a Luma de Oliveira no final desse filme. Ai, tirando... Não. Filme ruim.
Você sabe que eu não lembro muito dos nomes. Tinha um que o Didi morava no galinheiro.
Tinha, esse aí é o Casamento dos Trapalhões. Esse aí.
É o casamento?
Ele morava na fazenda, os quatro eram irmão. Aí ele era o único que saía da fazenda e ia pra cidade. Daí lá na cidade ele catou umas mulheres e levou pra fazenda. Aí os caras casam com elas na fazenda. Aí os homens da cidade vêm pra buscar as mulheres. Os caras levou a nossa mulher, tudo caipira, vai buscar as mulheres lá. É uma história muito sem noção, né?
Se a gente pegar os filmes que nós assistíamos, esse se mostrar pra uma criança hoje, a gente apanha.
Mas é por isso que não pode mais passar Trapalhões na Globo. Porque Trapalhões é, tipo, um dos maiores programas de humor do Brasil, né? Sucesso atrás de sucesso. Mas por que eles não reprisam mais? Acho que reprisou pela terceira vez, 98, por aí. Por causa que o politicamente correto não deixa mais, né? Porque o Mussum conteúdos... só fazia piada de negro com ele mesmo, Didi só fazia piada com o nordestino dele mesmo, Zacarias só com piada dele mesmo, Dedé só com piada de rico dele mesmo, aí você passar hoje em dia é processo, atrás de processo. Né?
Aliás, se eu mandar um beijo pro meu filho, né, Fernando, amanhã, dia 9, completa 20 anos já.
Olha isso, rapaz!
E aí eu tive contato, a maioria dos filmes, assim, de infantis, eu tive contato por causa dele, né?
Mas aí já era Hércules. Um filho com 20 anos, bicho. Quantos anos ele tem?
Ele
teve o filho com 12. Teve um filho com... Ele teve o primeiro filho dele com 12 anos. Então.
Regeu o canto da como é que era? Da Santa Ceia lá? Professor Chapatin?
Não cheguei nos 50 ainda, não. Ainda tô... Tem um tempinho até chegar aos 50.
Você também, né, Beto? Quantos anos tem sua filha mais velha?
Ó, hoje... hoje, exatamente hoje, eu faço 43 anos.
Ó, parabéns. Exatamente então. Parabéns pra você.
Parabéns do caramba, eu quero presente, pô.
Presente.
Cadê o bolo? E não, quero roupa, eu quero brinquedo.
Brinquedo? Eu vou dar um brinquedo pra você, eu vou dar um pogobol. Nossa. Lembra pogobol, Marquinhos? Lembra pogobol? Lembra pogobol? O que era pogobol?
E aquele que? Lango-lango.
Lango-lango.
É, não, eu tinha um outro...
Pogobol, pro Luiz que não lembra, é um negócio que você põe os pés assim, aí você ficava pulando. Assim, tipo umas... Uma bola.
Mas eu lembro, eu tinha um brinquedo que hoje também o nome seria proibido, que chama Vai e Vem.
Ah, sim, vai.
Aquelas
vem.
Duas cordinhas que você abria, fica, putz, você fica meia hora lá, depois fica 3 dias com dor no braço.
Agora eu vou fazer uma denúncia aqui. Você sabia que a única pessoa no universo que eu conheço que tinha um ioiô da Coca é o Marquinhos Ferreira?
É.
A única pessoa que tem o ioiô da Coca.
Eu tinha da Sprite.
Eu tinha da Fanta.
E ele ganhou uma camiseta da Coca ainda.
Olha que sensacional, Marquinhos.
Master,
o Master, é aquele que tinha purpurina lá, não é? É o pretão, é aquele que todo mundo queria, esse era raro.
Fazer dormir.
A única pessoa no mundo que eu conheço que ganhou isso aí foi o Marquinhos.
Não, mas a nossa infância era realmente... Esse ioiô era muito bacana, mas eu gostava muito de peão, fazer pipa. Hoje eu queria saber se alguma criança hoje em dia sabe construir uma pipa.
Por não sabe nem o que compra.
Você vai na loja, você paga barato. A gente ia comprar vareta quando não pegava bambu. Quando não ia lá, a gente morava em Santa Rita, ia no bambuzal, que é o bambu era mais resistente.
Fazia o Maranhão também, né?
Maranhão.
Que é aquela pipa de 6 varetas, 8 varetas, sei lá.
Isso. Tinha muito. Carrinho de rolimã.
Rolimã.
Nossa, nossa infância foi muito feliz. Ainda foi uma infância na rua.
Então. É o seguinte, eu vou fechar esse bloco. Ô, Luiz, você consegue ficar aqui com a gente mais um bloco ou não?
Nossa, não consigo.
Ah, então vou a gente vai se despedir aqui do Luiz. Luiz Fernando Dutra, lindo. Uma das únicas pessoas que ouve
a
nosso
única
programa.
Pessoa que assiste com vontade, porque o resto ouve obrigado, porque tem que ouvir.
Não, eu gosto realmente muito de ouvir. Eu gosto muito do programa.
É o único.
Aliás, quando
quebrou,
eu participei
o rádio
aqui,
do carro.
Deixa eu corrigir uma falha. Quando eu vim aqui fazer o programa sobre trilhas sonoras, não veio o nome de um compositor que eu queria muito falar. E depois eu lembrei. É o Eric Korngold.
Uau!
Gaviões do Mar, ele fez a trilha do Gaviões do Mar. E ele tem um concerto para violino que é simplesmente maravilhoso.
Pô, a gente precisa fazer uma outra de trilha, hein? Porque aquele lá ficou legal pra caramba.
Fazer trilha. Vamos fazer trilha?
Vamos.
Pegar uma moto, sai fazendo trilha. Montanha. Vamos fazer trilha? Vamos, Beto, fazer trilha? Tá barrigudo aí, fazer trilha.
Trilha sonora.
Quando vocês quiserem, é só chamar. Vai ser um prazer.
Ô, Luiz, então obrigado por você participar aqui. Vamos fechar esse bloco tocando I Believe I Can Fly do R. Carey, do Space Jam. Você lembra do Space Jam?
Space Jam, sensacional.
Bom, caramba, né? Então vamos fechar. Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema, na Educativa FM.
Clube do Cinema, Clube do Cinema. Parece a vinheta do Disney Club, lembra Disney Club? Do Cruz, TV Cruz, passava no SBT.
Nossa, TV Cruz era bom.
Lembra? E eu queria informar as pessoas que estão ouvindo nós, todas as três pessoas, que nós temos todos os meios de redes sociais possíveis para poder entrar em contato com nós. Se quiser falar mal, quiser falar bem, se quiser mandar um dinheiro, que nós tá precisando de dinheiro, fica à vontade. A gente tem no Facebook.
Principalmente para Disney, né?
Principalmente a Disney. Quiser comprar, compre nós aí, faz favor. Então a gente tem no Facebook lá, Clube do Cine.
Uhum.
A gente tem no Instagram, Clube do Cinema 105. E a gente tem o aplicativozinho Castbox, que é um aplicativo de podcast. Você digita lá, Clube do Cinema, só tem nós. Só tem nós lá.
Por
pode
enquanto,
digitar,
né?
Porque por enquanto.
Tá todo mundo indo pra lá agora?
É verdade. Mas pode digitar Castbox. Clube do Cinema tem os programas lá. Quiser reouvir os programas. Ah, perdi um negócio ali. Ah, eu não sei se alguém vai querer reouvir
vale
esse negócio.
Vale a pena ouvir.
Negada nem ouve ao vivo. Imagina se tiver lá. Não sei. Se quiser reouvir, tá lá.
Ó, então essa semana só falando sobre filmes infantis em comemoração a essa semana maravilhosa do Dia das Crianças. Marco Olhos, vamos falar de filmes atuais, então, de crianças.
Filmes atuais, acho que eu só lembro os da Disney mesmo, né?
Só da Disney?
Só da Disney.
Frozen?
Frozen 2, que vai sair esse ano.
Pelo amor de Deus.
Que diz que vai arrebentar o cinema, né? Vai até cair de tanto que negada vai assistir esse filme aí.
Mas não vai dar, mas vamos poder assistir mesmo? Porque deu uma polêmica já com isso aí, não deu?
Não, Frozen não. Por quê?
Com Frozen?
Não. Será?
Que as tias iam namorar lá, não vai dar essa treta aí?
Não, já limaram não, isso aí, já isso aí foi boato, não vai ter isso aí.
Foi boato? Você
acha que a Disney vai fazer isso aí? Disney?
Ah, não sei.
Totalmente não uma
tinha,
empresa
não tinha
que...
mensagem subliminar no Rei Leão lá?
Ah, tem. Isso aí tem direto. Isso aí é normal. Falar em Rei Leão, Rei Leão também estourou aí. Só que eu acho que não consideraria pra criança.
Você viu?
Eu não assisti ainda, mas eu não sei, não. Não sei se eu considero um filme pra criança. Porque acho que é mais pra criança adulta, né? Tipo, nós. Acho que quem mais foi assistir foi o pessoal que assistiu quando saiu o desenho, né?
Entendi.
Eu acho, não sei. Tipo, acho que as crianças atuais não vão querer ver um filme com animal feito em CG.
Ah, claro. Será? Que vai. Eu assisti aquele menino Mogli lá.
Não,
aquele
mas
Mogli
é bom, você assistiu, eu também assisti.
Não, mas eu
e minhas
filhas.
Mas criança, será que foi ver?
Eu e minhas filhas, todo mundo foi ver.
É?
Eu dormi no filme, mas elas assistiram.
É, mas você só dorme. Só dorme no filme também. Ó, filme atual de criança, cara, eu não sei mesmo, não vou lembrar não.
Ô, louco, cara.
Não lembro, só da Disney mesmo. Que não seja, assim, filiado a Disney ou a DreamWorks, acho que eu não lembro de nenhum.
Verdade.
Você lembra algum? Falar em DreamWorks, tô ligado aí que vai sair um Shrek novo aí.
Shrek novo?
É,
verdade?
Estão produzindo um novo Shrek aí. Só que eu acho que eles vão meio que estragar, porque eles vão rebootar.
É mesmo?
É, vai ser um reboot sem o Shrek, vai ser outra coisa.
Um reboot sem o Shrek. Shrek. Vai chamar Shrek, mas não vai ter o Shrek.
Não vai ter o Shrek, não vai ser o mesmo personagem.
Vai ser uma novidade, né? Vai ter o nome do sujeito, mas não vai ter ele.
É, eu não sei se vai ser o mesmo nome, né? Ou se eles estão usando o nome Shrek só pra acompanhar, né? Porque vai ser no mesmo universo, mas vai rebootar. Não vai ser Fiona, não vai ser Shrek, não vai ser burro, não vai ser gato e botas, nem nada.
Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual desenho que você gostaria que relançasse?
Que relançasse o desenho ou tipo um desenho que vire filme?
Não, assim? Desenho que tem uma nova versão de desenho.
Um desenho?
Tipo o He-Man que teve uma nova versão do He-Man, sabe?
Eu ia falar Thundercats, mas Thundercats já tá com uma agora aí, que é ruim pra caramba, então melhor não, deixa quieto. Comandos em Ação.
Comandos em Ação.
Comandos em Ação. Gostaria de rever Comandos em Ação. Transformers.
Ah, mas o Transformers tem uma versão nova esquisita
também,
também, né?
Eu acho que não tem mais como você falar um desenho antigo que eu queria que relançasse, porque já tem, né?
Mas
os caras já pegam e já relança tudo
mas
ruim.
Mas Comandos em Ação, hoje, ia lutar contra quem?
Comandos em Ação, se
porque
fosse
antes eram os soviéticos, né? Era aquela história lá.
Acho que, acho que se fosse baseado no que tá acontecendo no mundo hoje, que eles iam lutar com a China, né?
Será?
Acho que sim,
será, né? Que eles não iam invadir a Amazônia?
Acho que não. Lutar contra o Brasil, imagina, o Brasil perde no primeiro episódio. Você ia fazer o quê contra...
Mas tem uns índios loucos aqui, não tem? Uns índios canibal?
Eu acho que não tem mais. Não tem mais, não. Mas baseado nisso daí, eu lembro bastante de filme de aventura.
Entendi.
Né? Que eu acho que não é filme de criança, não era pra criança, mas teve bastante filme de aventura.
Rambo,
que
lembra o desenho do Rambo?
Rambo. Você lembra do filme do Alan Quarterman?
Oh,
lembra?
Mas tinha
teve
desenho?
Teve dois.
Eu
não,
lembro.
Filme, né?
Sim,
desenho
mas
não,
mas desenho,
filme,
né?
Desenho não. É filme.
Alan Quarterman, Cidade
Quartman,
Perdida.
Cidade
tipo...
Perdida, que é aqui que na América do Sul, América do Sul. Richard Chamberlain. Teve também o primeiro, né? Que é As Minas do Rei Salomão.
Richard Chamberlain que fez os Pássaros,
Pássaros Feridos.
Feridos.
Nossa, SBT exibiu
lembra,
toda Marquinhos, semana.
Pássaros Feridos.
Pássaros Feridos. Muito ruim isso aí. Aí teve também o Romance em Saga. Lembra do Romance em Saga?
Esse eu não lembro, cara.
Que é o nome em inglês, né? Romance em Saga. O nome em português é Tudo por uma Esmeralda.
Ah,
lembra?
Tudo por uma Esmeralda, eu lembro.
E a continuação A Joia do Nilo, lembra?
Lembro.
Né? Com esse, Danny DeVito,
é com
tudo. Michael Douglas.
Michael Douglas. Michael né? Douglas.
Sensacional.
Michael Douglas e Kathleen Turner, quando eles
Turner.
Ainda eram casados.
Ainda eram casados.
Né?
Aí tinha o Danny DeVito de coadjuvante.
Danny DeVito.
É bom também. Eu gostava desses filmes assim.
Esses filmes de aventura a gente assistia muito quando era criança.
É,
né?
Era bastante. Um filme também que eu lembro que eu assisti muito e eu saí do cinema nesse filme chutando todo mundo que tava na minha frente era O Último Dragão. Lembra O Último Dragão? Que era tipo, era um filme de aventura... De Kung Fu, paródia dos filmes do Bruce Lee. Porque quem fazia era o Leroy lá, que era um rapaz americano lá.
Uhum.
Aí o vilão era o Chanuf, lembra do Chanuf? Era um tiozinho gigantão que usava aqueles óculos de veneziana, que era famoso nos anos 80, lembra assim? Aí ele chegava e falava, quem é o mestre Leroy? Quem é o mestre? Daí os caras começavam a brilhar assim. Ele brilhava amarelo e o Leroy brilhava vermelho. Mas brilhava mesmo assim, de brilhar. Aí saía na mão, nossa, saía chutando todo mundo. Saía, os filmes do Van Damme também, queria fazer o Sparkat, saía chutando lata, achava que era o cara.
Oh.
Ah, aquele lá também é bom, o Marquinhos mostrou um pra nós ali. Esse daí foi, acho que se eu não me engano, acho que foi o terceiro filme da DreamWorks Animation, que lá é o caminho pra Eldorado. Porque a DreamWorks, ela começou fazendo filme bíblico. Ela fez lá o Moisés, né, que é o Príncipe do Egito.
Príncipe do Egito.
Aí depois ela fez o Noé lá, que eu não lembro como é que é o nome do filme lá, mas teve uma animação do Noé.
Mas e esse Caminho de Eldorado é o quê?
Esse aí, o Caminho de Eldorado, é o pessoal que vem da Europa pra cá pra procurar a Cidade Perdida, né? Porque essa lenda da Cidade Perdida é muito famosa, né? Naquela época lá. É, era duas lendas que tinham aqui na América... na América, né? América Latina, que o pessoal vinha da Europa pra cá direto, era a Cidade do Ouro Perdida e a Fonte da Juventude, né? Uhum. Ponce de León se perdeu e morreu procurando a Fonte da Juventude aqui.
Entendi.
Aí fizeram um monte de coisa assim. Esse aí é muito bom, essa animação aí.
É mesmo?
É da DreamWorks, a época
esse,
DreamWorks fazia
ele, desenho. O Marquinho animado. Mostrou esse O Caminho de Eldorado e eu lembrei daquele outro que foi um dos últimos que o Celton Mello dublou, que é o...
A Nova Onda do Imperador?
A Nova Onda do Imperador.
Muito bom também.
Esse é bom, esse eu gostei.
É um dos melhores filmes da Disney, na minha opinião.
Ó, vamos fechar então esse bloco tocando uma música do Jack Johnson, Upside Down, do filme Jorge o Curioso.
Nunca ouvi falar disso aí. Não sei de onde você tirou esse negócio.
Mas existe, é. Aqui no Clube do Cinema, cinema que você ouve.
Sua revista semanal sobre um mundo fascinante e encantador. Do universo da sétima arte.
Clube do Cinema na sua Educativa FM, aqui no Castbox, na internet. Marco Olhos, vamos falar agora sobre uma coisa interessante de desenhos animados, que são os dubladores, né?
Dubladores, que é uma carreira que infelizmente está morrendo.
Por que morrendo?
Porque as dublagens...
Que estão colocando o Luciano Huck lá para dublar? Então,
porque as dublagens estão cada vez mais tendenciosas, né? A gente pega aí o exemplo aí, Luciano Huck fazendo a voz do príncipe do Enrolados lá, que eu não sei o que se passa na cabeça da Disney Brasil, que a Disney Brasil faz esses negócios.
Não fala isso da Disney, cara.
Ah, não, da Disney Brasil, Disney americana eu amo, agora Disney Brasil não.
Fala isso da Disney, estamos querendo ser comprado pela Disney, que o cara tá...
Cometeram a mesma gafe no Rei Leão novo, né, colocaram um Zelão pra fazer o Simba e uma cantora de funk pra fazer a Nala, não entendi também porquê, ficou... Um negócio horrível que não tem uma pessoa no Brasil que tá falando bem.
Agora explica uma coisa pra mim, que acontece muito nos Estados Unidos. Por exemplo, tá lá a Beyoncé que vai fazer o personagem, as pessoas vão assistir. Mas aqui no Brasil ninguém quer saber, na verdade. Quer ou quer? Você vai assistir um filme porque é dublado pelo Márcio Garcia?
Não. Porque a diferença qual que é? A diferença é que lá nos Estados Unidos, eles escolhem os dubladores antes de fazer a animação e fazem a dublagem antes de fazer a animação. Aí eles criam o personagem em cima de quem foi escolhido. Isso daí é clássico com o Ed Murphy. Ed Murphy fez o burro do Shrek.
Sim.
Você pegar a fisionomia do burro do Shrek é o Ed Murphy. Até os dentes separados ele tem.
Entendi.
Né? Então, também tem esse personagem aí, o ator que fez o Hades do filme Hércules original, James Woods. Também você pegar o Hades e colocar ele do lado é a mesma fisionomia. Então lá nos Estados Unidos ele dá um boom por causa disso, né? Porque é diferente aqui que a gente pega um negócio que já foi feito e faz dublagem em cima, lá eles fazem a dublagem antes, né?
Entendi.
É porque, teoricamente, lá não é dublagem, né? Lá é uma atuação mesmo, né?
Sim.
Porque, né, não teve nenhuma outra língua antes. Uhum. Aqui, quando vem pra cá, você tem que fazer a adaptação, né?
Sim.
Tem que ver se tá encaixando foneticamente, mexer a boca, não sei o quê. É, há muito tempo atrás, eu fiz bastante entrevista com um dublador antigo. E tem um dublador muito famoso chamado Elcio Sodré. Ele ficou famoso fazendo desenho japonês. Ele fazia o Shiryu de Dragão, o Cavaleiro do Zodíaco e tal. Que ele falou pra mim, ele falou que dublador tem que ter um olho na tela e outro olho no texto. Ele tem que ter, tipo, igual o camaleão. Porque ele tem que ler enquanto ele tá vendo a boca do personagem mexer pra poder fazer, encaixar certinho.
Entendi. É uma arte, né?
É uma arte. E é um negócio que tá morrendo, né? Porque para você ser dublador, você tem que ter um curso, você tem que ter um treinamento, você tem que ser um ator, porque você tem que saber interpretar, tem que saber projetar o seu sentimento lá. E os caras tá pegando qualquer um, né? Tipo Detona Ralph. Pegaram lá o cantor Abravanel para fazer o tiozinho lá? O que o cara sabe fazer?
Entendi.
Pegaram lá outra lá, Marimun, para fazer a princesa? O que a Marimun sabe fazer? Não sabe nada.
Olha, eu não vou falar muito, porque quando você vai assistir um desenho e é dublado... Pô, o que me interessa é ver o desenho, não
dublagem
não
brasileira
quem...
foi a dublagem melhor dublagem do mundo, eleita.
Então, e daí eu me lembro das dublagens antigas, não que elas sejam boas, eu acho que as dublagens antigas também são ruins. Sim. As atuais são extremamente melhores do que as antigas.
Sim, você fala de qualidade, né?
De qualidade.
Sim, com certeza.
É, mas antigamente você se identificava com a voz, hoje é pouco, né?
Hoje em dia você não conhece mais, né? O pessoal vai aposentando, vai morrendo, você não conhece mais. né? Porque perde tinha... um pouco, sei lá, a identificação, né?
E uma coisa que me frustra é trocar dublador no meio de temporada. Nossa.
Isso aconteceu com o Lost. O pessoal ficou bravo com o Lost. Cara. Trocaram de estúdio, de São Paulo pro Rio. Aí trocou tudo os personagens. Teve gente até que parou de assistir porque trocou a voz.
Nossa, é péssimo. Hoje eu prefiro assistir filme dublado. Tanto faz pra mim, na verdade. Mas de... na televisão, se eu tô em casa, eu prefiro assistir filme dublado.
Sim, com certeza.
Pô, e as dublagens são boas, cara.
Antes de encerrar o bloco, deixa eu só falar uma curiosidade sobre a dublagem brasileira. A dublagem brasileira teve uma época que, negado, eles estavam tão acelerados, faça e lança, que os caras não estavam sabendo nem fazer uma pesquisa pra ver se estava certo o que eles estavam falando. Teve um desenho do Homem-Aranha nos anos 90, que passava na Globo, que teve uma... um crossover entre o Homem-Aranha e os X-Men. Né? O nome dos personagens do X-Men todo mundo conhece. Principalmente o Wolverine, correto?
Sim.
Aí como o texto ele vem em inglês, aí você faz a tradução lá, os caras, nesse episódio que teve o crossover Homem-Aranha e os X-Men, os caras fizeram a tradução ao pé da letra. Então, tipo, por exemplo, o nome do Fera não ficou Fera, ficou Besta. O nome da Vampira não ficou Vampira, ficou Arqueira. E o nome do Wolverine não ficou Wolverine, ficou Lobão. Então você assiste pro episódio, o Homem-Aranha, e vem o Wolverine com as garras. Ai, meu Deus, é o Lobão! Aí você pensa, pô, o cantor apareceu lá, tá enfrentando X-Men, não sei o que, o Homem-Aranha.
Nossa, que
então,
péssimo.
Então foi péssimo.
Tem um estúdio em Campinas, que é a Dubbing Company, que eles fazem a Casa de Papel. E daí eu fui conversar com o cara lá, que é um dos chefes de dublagem lá. Eles estavam falando que eles estavam fazendo uma série japonesa. Uhum. Daí eles tiveram que chamar realmente um tradutor pra fazer a tradução.
É pra você ver se você tá falando coisa certa, né?
É, mas um cara que tivesse vivência, porque muitas das coisas que se traduz não tem nada a ver, né?
Sim.
Muitas das coisas, sim, que se traduzem, imagina uma língua como o chinês, o japonês, sim, que tem muitos...
O japonês tem 4 alfabetos, né? Tem palavra que tem 500 sentidos diferentes. Então, esse é um negócio que eu admiro na dublagem brasileira, que os caras correm atrás.
Uhum.
Às vezes eles até batem na porta de fãs, fã-clube, pra saber, ó, a gente tá fazendo o termo certo. Mas isso daí aconteceu com o Chaves, quando foi pro Multishow recente.
Uhum.
Eles dublaram vários episódios que nunca tinham sido dublados, né?
Sim.
Aí eles bateram na porta daquele fórum do Chaves, que é o mais famoso do mundo, né? Fã-clube do Chaves. Bateram lá e falou, viu, a gente quer... que vocês façam acompanhamento, ver se a gente tá fazendo correto, se tá do jeito que era, se tá mais próximo possível. Claro que a gente não vai conseguir fazer a voz do Marcelo Gastaldi, porque ele já morreu, mas, né? Pá, uhum. Pá, pá. Então é uma coisa que os estúdios estão fazendo correto. Mas eu acho que as grandes empresas estão fazendo errado de obrigar os estúdios a contratar qualquer zelão aí.
Entendi.
Né?
Então vamos fechar esse bloco aqui tocando uma música do Lilo Stitch, do Elvis Presley. Uma música que tocou lá no Lilo Stitch. Tocou muitas músicas, sim, do Elvis no Lilo Stitch. Mas a gente vai tocar uma aqui no Clube do Cinema, sendo que você ouve.
Clube do Cinema. O cinema que você ouve.
Clube do Cinema... Estamos de volta aqui para nos despedirmos, né? Antes de despedir, eu queria agradecer aí o pessoal da rádio, programação de áudio Juliana Protti, Helena Gasparotti, agradecer a edição técnica do nosso papai, Marquinhos Ferreira, e agradecer também a direção geral do nosso mestre, Eduardo Castro.
Sim.
Todo um respeito ao doutor.
E para terminar esse programa especial do Dia das Crianças, da semana do Dia das Crianças, eu queria que você fizesse uma recomendação de filme aí, Marcolis. O que você indica para as crianças assistirem?
Quero recomendar Brinquedo Assassino. Primeiro, assista lá, criançada, que é muito educativo, vai aprender bastante a história de um brinquedo.
Olha, eu vou recomendar que vocês assistam a qualquer coisa da Turma da Mônica, né?
Boa.
Que a gente não falou, mas é muito bom para o Dia das Crianças. Então a gente quer agradecer a todo mundo, desejar um feliz Dia das Crianças. Então a gente vai terminar aqui com o rap do Pharrell Williams, do meu malvado favorito. Pode ser, Marcolis?
Oh, sensacional.
E bom descanso para todos. Até a semana que vem, pessoal.